No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Casas familiares rurais do Pará sofrem com atraso de salários. Procon registra alta de reclamações por apagão de internet em Roraima. Encontro do Hiperdi oferece serviços de saúde no Careiro. E novo boletim mostra leve melhora do Papa Francisco.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Amazonas, porque o Estado aprovou projetos com investimentos de mais de 57 bilhões de reais e 47 mil novos empregos em 6 anos. O cenário também é promissor para 2025. Confira com Bruno Elander.
Nos últimos 6 anos, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, CODAM, aprovou mais de 1.400 projetos industriais para a Zona Franca de Manaus. Juntos, eles previam 57 bilhões e 900 milhões de reais em investimentos e 47.300 postos de trabalho. A aprovação pelo CODAM representa o sinal verde para que as empresas possam usufruir dos incentivos fiscais estaduais em complemento às isenções concedidas pelo governo federal. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, afirma que o cenário também é promissor para 2025.
Apesar de enfrentarmos dificuldades econômicas no país, o estado do Amazonas registra números muito interessantes. E apesar das adversidades, a gente também vislumbra um cenário muito interessante para o ano de 2025.
O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Correia, disse que há um crescimento progressivo nas aprovações do CODAM.
A partir de 2019, o número de projetos aprovados sobe o tempo todo, ano após ano. E o ano passado nós tivemos a marca histórica de 263 projetos com 7 bilhões de reais de investimento e 7 mil empregos gerados.
A reunião de número 312 do CODAM, na última quinta-feira, analisou 42 novos projetos que somam 1 bilhão 560 milhões de reais em investimentos e a previsão de 2.200 empregos diretos. Das vagas projetadas, 960 serão preenchidas por mão de obra remanejada, aproveitando profissionais já qualificados no mercado local. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, passageiros passam a entrar pela porta da frente nos ônibus do transporte coletivo da cidade. A alteração que entrou em vigor a partir desta segunda-feira foi solicitada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do município. Leia de Costa traz as informações.
A partir de hoje, os ônibus coletivos da zona urbana de Santarém passam a operar com a entrada exclusiva pela porta da frente. Solicitado pelo Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Santarém e aprovado no dia 13 deste mês pelo Conselho Municipal de Transporte. O principal objetivo da alteração é aumentar a fluidez do transporte coletivo, proporcionando maior segurança para os passageiros e para o próprio motorista, que passa a ter melhor visibilidade da entrada do veículo. Para Marcelino Xavier, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém, a mudança foi precedida por um teste realizado ontem, que confirmou a eficácia da nova orientação e já está valendo para todos os passageiros.
Hoje já iniciou já a entrada pela frente nos ônibus coletivos da zona urbana de Santarém. Então, ontem foi feito um teste, né, prévio, e hoje já está valendo. Então, as empresas, né, a população também, ela pode solicitar essa informação ao entrar no ônibus. E a empresa, aí, os colaboradores, eles vão estar prontos a orientar essa nova entrada, né, que estimamos aí que tenha mais fluidez no transporte, mais segurança também. Uma vez que a entrada pela frente fica mais visível para o motorista do ônibus, então a gente espera aí que esse estudo técnico, né, solicitado e pleiteado pelo CETRAN tenha total efetividade no município de Santarém.
Além de elevar a segurança, permitir que motoristas e cobradores monitorem mais de perto o acesso aos veículos, a mudança busca atender as necessidades de um grupo vulnerável na sociedade, pessoas com mobilidade reduzida. O sistema será adaptado para facilitar o embarque de idosos, gestantes e pessoas com deficiência, criando assim um ambiente mais acessível e acolhedor. Diante da mudança de um embarque dos passageiros serem exclusivamente pela porta da frente, a porta traseira, por sua vez, será usada apenas para o desembarque. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casas familiares rurais do Pará sofrem com atraso de salários. O atraso do repasse pelo Estado gera desafios para o ensino, entre eles as continuidades das atividades e o ano letivo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
As escolas comunitárias Casas Familiares Rurais do Estado do Pará enfrentam graves problemas devido ao não cumprimento do pagamento do termo de fomento número 43 de 2023, que seria destinado para efetuar os pagamentos dos salários dos servidores que estão com atraso de mais de 8 meses. O termo de fomento número 43 de 2023, firmado em parceria com o governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Educação do Estado do Pará, visa garantir a contratação de professores, tanto para o ensino regular como de formação técnica profissional, além de ofertar o serviço técnico e administrativo de unidades e escolas rurais que atendem estudantes de assentamentos da reforma agrária, comunidades ribeirinhas, extrativistas, indígenas e quilombolas. Esse atraso tem gerado um desafio para a continuidade das atividades e o encerramento do ano letivo. Os representantes das casas familiares rurais aguardam esse recurso para começarem a fazer os pagamentos atrasados dos colaboradores, como relata o Erlison Souza, secretário executivo da Federação das Casas Familiares Rurais do Pará, a FECAFAR.
Então, as CFRs, né, estão passando por um processo delicado, né, por conta do atraso do repasse do Estado, né, por meio do termo de fomento à Federação, né, o que gerou um desafio, né, para a continuidade das atividades, para o encerramento do ano letivo, e a informação que temos é que havia saído a ordem de pagamento, né, via SEDUC. Então, a Federação aguarda, então, esse recurso chegar em conta para começar a liquidar, né, os meses dos atrasos dos nossos colaboradores. Nesse processo, muito importante a gente estar nessa organização, que tudo ocorra de uma maneira tranquila, né, e mais responsável possível.
O Erlison reforça ainda a importância da implementação das políticas públicas para o fortalecimento da educação do campo, ou seja, que esse recurso possa ser executado com responsabilidade e assim garantir a efetivação dos alunos e professores.
Então, referente, né, como devem ser implementadas as políticas públicas, né, para o fortalecimento da educação do campo, né, na rede FERCAFA Pará, então a gente espera que agora em 2025 nós possamos então acessar o recurso via Fundeb, né, a todas as casas familiares rurais do Estado do Pará são vinculadas, né, através de um termo de cooperação, um termo de fomento ao Estado. Então, acho que esse recurso foi gerado pelas CFRs em 2024, né, a partir das matrículas dos alunos na rede. A gente espera que o Estado possa garantir, então, o repasse de forma responsável, né, bem como a garantia da segunda matrícula, né, em virtude que os nossos cursos também contemplam o ensino médio, né, e a parte técnica. Além disso, né, garantir que todas as populações elas possam ser contempladas de fato de direito, né, com políticas públicas estaduais, né, municipais, federais, porque de fato a educação do campo ela requer uma atenção, desde os programas de fortalecimento à educação do campo, desde a fiscalização, a implementação desses projetos no território e também o combate contra o fechamento dessas escolas, né, que são alvo muitas das vezes, né, dessa política, né, do fechamento das escolas do campo, o que fere diretamente o direito ao acesso a uma educação, né, de qualidade no seu território.
O Estado do Pará conta atualmente com 25 casas familiares rurais nos mais diversos municípios. O convênio contempla as 5 regionais do Estado do Pará, Baixo Amazonas, Transamazônica, Sudeste Paraense, Região de Ilhas e o Nordeste Paraense. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, PROCON registra alta de reclamações por apagão de internet em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E o PROCON registrou alta de 20% de reclamações por apagão de internet em Roraima nos últimos 5 anos. O número de pessoas impactadas por problemas na internet pode ser ainda maior, tendo em vista que consumidores não têm o hábito de registrar as reclamações. Saiba mais com Luana de Oliveira.
As reclamações sobre a conexão com a internet cresceram 20% nos últimos 5 anos aqui em Roraima. Foram 220 reclamações nesses anos de apagão, falha de conexão e instabilidade. Dessas, 64 foram em 2024, 10 a mais que as 54 registradas em 2020. Roraima enfrenta constantes quedas na fibra óptica, o que causa apagões de internet com impactos não apenas na conexão de dados, mas também em serviços como ligações e envio de SMS. No ano passado, foram ao menos 17 apagões de internet. Para monitorar as empresas, o PROCON estadual tem montado uma planilha onde são contabilizadas as interferências de sinal. Com isso, a cada 6 meses, as operadoras são notificadas para melhorar a qualidade do serviço. Embora o número de queixas sobre falhas na conexão tenha crescido em 2024, se comparado a 2020, o ano de 2021 foi o que mais teve reclamações formalizadas. Em 2021, o estado registrou mais de 5 horas seguidas sem conexão, o que impactou o comércio, hospitais e até números de emergência da polícia. O PROCON estadual não tem os números de reclamações separadas por operadora. No entanto, conforme os dados, a empresa Oi lidera como a empresa com mais reclamações de consumidores. Foram 37 nos últimos 5 anos. Dessas, 27 foram resolvidas, enquanto 10 ficaram sem solução. Completam o ranking das 5 operadoras com mais reclamações, as operadoras Vivo com 12, Claro também com 12, TIM com 6 e a WebFiber com 3. Em 2025, Roraima registrou ao menos 2 apagões totais de internet. O primeiro foi no dia 29 de janeiro, quando o estado ficou sem comunicação por 5 horas. O segundo foi no dia 4 de fevereiro. No mês de janeiro deste ano, foram registradas 26 reclamações de falha de conexão. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Barco Hospital Papa Francisco está realizando expedição na região ribeirinha de Belterra, no Pará. Na comunidade Aramanaí, o Barco Hospital está realizando consultas médicas e cirurgias, além de exames laboratoriais. Confira Colher de Costa.
O Barco Hospital Papa Francisco, que leva atendimentos de saúde às comunidades ribeirinhas do Pará, chegou na última semana à comunidade Aramanaí, em Belterra, oeste paraense, para mais uma expedição na região. O projeto, que opera sob o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, e a Associação Lá São Francisco de Assis na Providência de Deus. O barco percorre durante o ano em municípios das regiões do Baixo Amazonas, Calha Norte, Xingu e Tapajós. A embarcação conta com uma estrutura completa capaz de oferecer consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, entrega de medicação, internações e até cirurgias de baixa e média complexidade. Francisca das Chagas, moradora da zona urbana de Belterra, foi em busca de atendimento disponibilizados pela embarcação e agradeceu a atenção recebida pelos profissionais.
Eu amei. Muito, muito, muito legal. Gostei demais. E já disse até para as meninas, olha, as doutoras são muito legais. Todo mundo lá. Todos. O atendimento dos rapazes lá, os doutores, as pessoas que ajudam eles lá no atendimento lá do barco. É muito legal. E olha que isso aí é uma grande ajuda para os hospitais daqui. É uma maravilha. Deus é de abençoar cada um que estão encarregado, engajado aí nessa missão.
Amanda Soares, médica pediatra voluntária pela primeira vez na expedição do barco, aponta que os casos mais recorrentes em crianças atendidas por ela na comunidade são gastrointestinais e contaminações orais.
Eu tenho percebido bastante causa gastrointestinal, né? Eu tento entender como que é a rotina alimentar aqui, que é muito diferente, né? Então, às vezes até coisas que a gente não sabe o que que é. Também tem uma certa contaminação oral muito importante aqui, né? Utilizar de água que às vezes é de rio, que não é tratada, saneamento básico que às vezes não existe. Então, eu acho que tem tido bastante esses casos. Então, às vezes a gente faz coisas que não está acostumado lá, então prescrever medicamentos que às vezes a gente prescreveria só mais velho, né? Para pequenininhos, para proteger nessa parte.
Gustavo Ferreira, cirurgião geral, participa de sua 11ª expedição na embarcação. Ele comenta a alegria em propor um pouco de saúde para as comunidades ribeirinhas da região, destacando que as cirurgias mais procuradas pelos moradores são hérnias e vesícula. Salientando que os procedimentos cirúrgicos desta expedição estão sendo realizados, a maioria, por meio de vídeo, que é uma novidade no barco.
Nunca tinha vindo nessa comunidade aqui em Belterra, mas estou muito contente de poder estar oferecendo um pouco do nosso trabalho, né, fazendo alguma coisa para ajudar a comunidade. A gente vê que o acesso às pessoas é muito difícil, a saúde aqui, e aí o barco hospital a gente consegue trazer um pouco assim, um alento, assim, né, uma ajuda, uma esperança para as pessoas. Muitas cirurgias de hérnia, né, então às vezes uma coisa que impede as pessoas de trabalhar, causa um sofrimento diário para elas. Muita cirurgia de vesícula. Uma novidade que a gente teve nessa expedição, a gente está com a torre de vídeo, então a gente está fazendo cirurgias de vesícula por vídeo. Isso foi um ganho muito bom, né, para a comunidade, que os pacientes, a recuperação é mais rápida, é mais tranquila.
Cerca de 50 cirurgias de baixa e média complexidade devem ser realizadas na embarcação durante a expedição em Aramanaí, que iniciou no dia 21 e encerra no dia 27 deste mês. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro do Hiperdi oferece serviços de saúde para hipertensos e diabéticos no Careiro. A coordenação reforça a importância desse público para o acompanhamento e controle da doença. Os detalhes com Derlei Oliveira.
A coordenação de Hiperdia, em parceria com as unidades de saúde e do Centro de Especialização em Reabilitação, realizarão dia 27 de fevereiro, às 8 horas da manhã, um encontro voltado para pacientes hipertensos e diabéticos no ginásio Guilherme de Moura, no bairro Sebastião Borges. A ação terá como objetivo reforçar os cuidados com a saúde dessa população, oferecendo serviços essenciais e orientações sobre qualidade de vida. A coordenadora do Hiperdia, enfermeira Maiane Araújo, destaca o objetivo deste encontro.
Nosso principal objetivo é incentivar a adesão ao tratamento e promover a qualidade de vida, diminuir os riscos cardiovasculares, garantindo a universalidade do acesso à saúde e a promoção do cuidado integral, levando a saúde até a comunidade.
Durante o evento, serão disponibilizados diversos serviços, como explica Maiane Araújo.
Nosso principal objetivo é incentivar a adesão ao tratamento e promover a qualidade de vida, diminuir os riscos cardiovasculares, garantindo a universalidade do acesso à saúde e a promoção do cuidado integral, levando a saúde até a comunidade.
A coordenação de Hiperdia reforça que os pacientes hipertensos e diabéticos devem comparecer regularmente às unidades de saúde para acompanhamento e controle das doenças, garantindo melhor qualidade de vida. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Novo boletim do estado de saúde do Papa Francisco mostra uma leve melhora. Pela manhã, Francisco recebeu a Eucaristia e à tarde retornou suas atividades de trabalho. Os detalhes com Silvanei José.
As condições clínicas do Santo Padre em seu estado crítico mostram uma leve melhora. Não ocorreram episódios de crise respiratória asmática hoje e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora. O monitoramento da leve insuficiência renal não é preocupante. A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos. Os médicos, considerando a complexidade do quadro clínico, ainda não emitem um prognóstico definitivo por precaução. Pela manhã, ele recebeu a Eucaristia e à tarde retomou suas atividades de trabalho. À noite, Papa Francisco telefonou para o pároco da paróquia de Gaza para expressar sua proximidade paterna. Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que nesses dias se reuniu para rezar por sua saúde. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.
Documentário Fecute Tefé de 1989 é lançado na UEA. Milena Vitória tem as informações.
No dia 19 de fevereiro, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, SEST, UEA, promoveu no palco do Iquantupa o evento Fecute 1989, que relembra o primeiro festival cultural de Tefé. A programação incluiu a exibição de um documentário especial que reuniu diversos artistas talentosos da cidade. Durante o evento, os artistas tiveram a oportunidade de compartilhar suas memórias e refletir sobre a importância marcante deste festival na cena cultural tefeense nos anos 80. Essa celebração se configurou como uma verdadeira homenagem à memória cultural de nossa cidade, destacando a riqueza e a diversidade artística que Tefé possui. Arthur Figueira compartilha suas experiências sobre a produção desse documentário.
Eu sou mestrando aqui do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, PPG-QEA. A gente vem desenvolvendo as atividades do coletivo Ajuri Cultural. E o nosso trabalho de hoje é sobre o documentário, né, esse registro do primeiro Festival Cultural de Tefé, né, o primeiro FECUT, que ocorreu em 1989, né, na antiga Escola Agrícola, hoje 17 bis, mas que mantém ali as mesmas instalações, e a gente pode visualizar ali que é um espaço bem amplo, e era o maior até então, por isso que ocorreu lá o primeiro FECUT, e esse festival teve a gravação de um LP, que dentro da perspectiva da pesquisa, ele é o único registro fonográfico de Tefé, oriundos de artistas locais de Tefé, que a gente possui durante todo o século XX. Né? Claro, tem outros artistas que tem, como Tião Solimões, Alzer da Guitarra, Rossini Lima, né, que é um álbum independente, mas de artistas locais, né, ali da época, é o Fecute. Então daí toda a relevância histórico-cultural. E a gente resolveu criar o documentário, que parte de entrevistas com esses artistas do período. E ficou um trabalho bem legal. A gente conta com a presença de toda a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral.
O Fecute Tefé não apenas homenageou o talento local, mas também destacou a importância da união entre as gerações na preservação da nossa rica cultura. Com produção textual de Juliane Silva e Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia. Pequeno destaque desse jornal de hoje é a nível federal. O governo federal se prepara para uma troca de cadeiras a nível dos ministérios. O presidente Lula disse recentemente que normalmente ele costuma acertar quando escolhe ministros, mas que ocasionalmente, ou seja, de vez em quando ele comete erros. Não sabemos se ele está falando de um passado recente, possivelmente sim, mas a cada 2 anos os governos costumam fazer essa troca de ministérios, o que mostra um governo já preocupado, certamente, com as eleições presidenciais de daqui a 2 anos, e também um governo preocupado em agradar o chamado Centrão, uma vez que, por mais uma temporada, o governo de turno fica refém do Centrão, das suas exigências, para poder ter apoio e para poder ter a chamada governabilidade. Assim, o presidente Lula deverá buscar alguns aliados estratégicos para
os ministérios, digamos assim, mais robustos, mas tantos outros deverá ratear para distribuir para conseguir o apoio do Centrão. Um ministério em específico que quero destacar é o Ministério da Saúde. A ministra Nízia Trindade provavelmente será substituída pelo ministro Padilha na pasta da Saúde, mostrando assim também, possivelmente, do presidente Lula um certo descontentamento com o trato da pasta nos últimos tempos. A gente vai observar e acompanhar. O importante é que essas trocas ministeriais, de fato, apesar de entender a chamada busca pela governabilidade, possam trazer melhorias, qualidade de vida para a população, especialmente para a nossa região amazônica. Por fim, um destaque extra, agora mudando um pouquinho de assunto, falando da saúde do Papa Francisco. Todos temos acompanhado o Papa Francisco com nossa atenção, nossa oração. Ele que nos últimos dias passa por internação hospitalar, está com a saúde bastante debilitada, em estado certamente crítico, dizem os últimos boletins médicos. Uma saúde em situação complexa, mas não corre ainda alto risco, digamos, de morte, mas é um risco que também está no horizonte. Desejamos e oramos pela pronta recuperação do Papa Francisco para que ele possa continuar o seu governo na Igreja e conduzir a Igreja à melhor versão de si mesma, segundo o sopro do Divino Espírito Santo. Oremos pelo nosso querido Papa Francisco. Tomemos cuidado com fake news e com a campanha daqueles que buscam desestabilizar a Igreja. Inclusive dentro da Igreja, há pessoas que rezam ou torcem pela morte do Papa Francisco. Não é o nosso caso, certamente. Nós queremos bem ao nosso Papa. O católico que se preza quer bem ao Papa. Inclusive, pessoas de outras religiões e até pessoas não religiosas têm manifestado solidariedade e querer bem ao Papa Francisco. E nós aqui também, da RNA, oramos e desejamos que ele prontamente se recupere. A você, querido ouvinte da RNA, você seguidor da nossa rede de notícias da Amazônia, meu abraço, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.155 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Milena Vitória, Daniela Pantoja, Liege Costa, Luana de Oliveira, Anderlei Oliveira, Bruno Melander e Silvanei José. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.